Alô? Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2020. Designo o vereador Laerte para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher prudente edifica sua casa, a insensata destrói-a com as suas próprias mãos. Aquele que anda pelo caminho direito teme ao Senhor, o que anda pelo caminho tortuoso despreza-o. Na boca do insensato está um rebento de orgulho, mas os lábios do sábio são a sua proteção.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa, vereador Ademir Fagundes de Ambrósio, vereador Glauber Tonon, vereador João Geraldo Fávaro, vereador Laerte Alves Liesner, vereador Luiz Carlos Adão, vereador Marcelo Almeida Campostrini, vereador Mário Henrique Marinho Reale, vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso, presente, vereador Valdemar José de Barros, senhor presidente, encontra-se todos presentes nessa sessão.
Solicito à secretária que apresente o resumo da ata. Passamos à tribuna livre. Com a palavra, a senhora Silvana Maria Fraga Batiste, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre possibilidade de retornos às atividades.
Boa noite a todos os vereadores, meus colegas de trabalho, de profissão que estão aqui presentes e os demais. É hoje nós, educadores físicos, que representamos as academias de João Neiva, estúdios funcionais, estúdio de Pilates e outros, viemos através da tribuna livre expressar nosso sentimento mediante toda esta situação de pandemia que estamos vivendo em nosso país. Situação esta que, para nós, educadores físicos, envolve saúde do corpo, saúde da alma e saúde financeira, pois precisamos sobreviver. Praticar atividade física regularmente é importante em qualquer idade. O aumento da aptidão física pode prevenir doenças como problemas cardíacos, obesidade, diabetes, além de melhorar a imunidade, a mobilidade, o humor, a autoestima e diminuir a chance de desenvolver transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade. Dessa forma, a necessidade de modificar o estilo de vida sedentário é cada vez mais vital. Queremos apenas direitos iguais, poder trabalhar tomando todos os cuidados, pois sabemos da importância de cuidarmos uns dos outros. Gostaríamos de saber qual é a diferença do nosso atendimento com responsabilidade para atendimentos dos supermercados, lojas, salão de beleza, lotéricas e outros. Porque o único que está sem trabalhar são as academias. Nossa atividade é considerada essencial. Promove saúde física e mental. Por que, então, o descaso? Apagaram nossa luz. Nós estamos de pés e mãos atadas, sem poder nos mover. Aqui, neste momento, venho buscar uma solução para a nossa situação. Fica em casa? A gente fica, ok. Agora, ficar em casa sem perspectiva não dá. Queremos e precisamos voltar às nossas atividades. Temos esse direito como todos que estão na ativa. Economia é vida, sim. Eu gostaria de citar aqui uma nota de protesto do CREF do Espírito Santo, que é um Conselho Regional da Educação Física. Eles citam algumas coisas. E eu gostaria de ressaltar, tomar um pouquinho de água. Ressaltamos que antes de ser público o fechamento das academias pelo decreto estadual 4600-R de 19 de março, o CREF 1 elaborou e divulgou nota técnica orientando as empresas e os profissionais de educação sobre os procedimentos de sanitização e proteção, tanto para a categoria quanto para a sociedade, atuando de forma preventiva. Além disso, a Comissão de Emancipação do CREF do Espírito Santo criou uma cartilha de orientação para a reabertura das academias de todas as modalidades baseadas em países que já retomaram a prática de exercícios físicos em academias de todas as modalidades. O próprio governo divulgou, através do ACAD, que é a Associação das Academias, uma cartilha com todos os protocolos. E ontem nós tivemos uma reunião online com alguns profissionais de Vitória e lá foi divulgados vários tópicos que deveríamos seguir, alguns protocolos. E ainda, eu preciso colocar aqui para vocês que no programa do Ministério da Saúde, Brasil Conta Comigo, que os senhores devem conhecer, os profissionais de educação física, eles foram convocados a participarem da capacitação para atuar na linha de frente no combate ao Covid-19, sendo categoria reconhecida e capacitada para atender com todos os critérios de segurança. Eu fiz a minha inscrição e, caso precisassem, eu ia atuar no combate ao Covid-19. Então, nós estamos dentro da linha da saúde, não é só estética. Então, eu gostaria que os senhores aqui presentes, nossos vereadores, que nós possamos contar com vocês para que a gente possa reabrir os nossos estabelecimentos, porque já está ficando muito difícil. Já estava difícil, agora sim, piorou muito, porque nós estamos sem receber nem um real, tá? Então, eu gostaria de contar com todos vocês.
Senhora Silvana, a senhora permite uma parte para o vereador Renan?
Sim.
Silvana, primeiramente, parabenizar o seu uso dessa tribuna. Nada mais justo o seu pedido, em prol, né, representando a todos os proprietários e profissionais da saúde física, porque, como você mesmo disse, não é somente estética, e sim saúde, a mais um momento que estamos passando. É emocionante as suas palavras. No que a gente puder fazer, pode contar conosco, sim. Inclusive, na data de hoje, estamos com um ofício a ser enviado ao então prefeito municipal para que providencie o mais rápido possível a liberação das academias aqui no município de João Neiva, tendo em vista que já em alguns lugares do nosso estado já está ocorrendo a abertura, e já ocorreu a abertura, um exemplo, salvo engano, é Rio Badanal. Então, nada mais justo, porque pela situação econômica que estamos vivendo nos dias de hoje, não só no estado, mas no país e no mundo, é complicado demais, porque você vai nas ruas, bancos lotados, lotéricas lotadas, supermercados lotados, e por que as academias fechadas, né? Se o problema é a questão de pegar o vírus, acho que o risco vai estar em todos os locais, os lugares. Então, acho que tendo restrições, como o uso das máscaras, o uso de álcool em gel, ou na questão da... Vocês vão ter, com certeza, umas restrições a seguirem, normas, sugestões a dar. Eu acho que nada mais justo que o pedido da senhora nesse sentido, e tenho certeza que essa Casa de Leis estará a favor, né, em relação ao pedido que, para mim, é muito justo, porque são 3 meses, salvo engano, quase de... 60 dias, aliás, corrigindo, 2 meses de academia fechada. Você tem profissionais, você tem funcionários, há clientes, você tem tributos a pagar, dívidas, contas, e que, infelizmente, eles não ficam parados, não. Você tem que correr atrás para se virar. Fica aqui, então, meu reforço, como legislador, como fiscal do povo, em estar, com certeza, colaborando para que o Executivo pense de uma maneira igualitária para todos os comerciantes, cidadãos e empresários aqui do município.
Obrigada.
Com o uso da palavra, o vereador Cacá.
Boa noite, dona Silvana. Boa noite, público, senhor presidente, novos vereadores. Não quero ser repetitivo, faço das palavras do novo vereador Renan Minhas, no que se refere ao sentimento pela situação, a angústia que os diversos setores estão passando. Eu mesmo sou profissional, o ministro do treinamento, de viajo o estado todo, e já tem 3 meses que eu não estou saindo para dar curso para produtores rurais. Então, a gente sente isso também na pele. Eu só queria dizer aqui para a senhora e para os demais que, no que depender dessa casa, como o Renan falou, mas tem um decreto do governo. No último dia 15, foi anunciado, eu vi na Folha Vitória, que estenderia o fechamento das academias até o dia 23. Então, a expectativa, eu acredito, que eu não me lembro de ter visto mais nada a respeito na mídia, é que até o dia 23, que seria sexta-feira, né? Sexta, 23. Então, sábado. Então, aí já tem uma luz no fim do túnel. A gente espera que não seja uma simples balela para poder ir no último momento, volte atrás. Então, só para deixar, talvez, mais tranquilo a senhora e os demais que aqui estão, que está previsto, segundo o que foi publicado no Diário Oficial, que seria publicado, eu vi no dia 15, mas seria publicado no Diário Oficial do outro dia, que poderia ser aberto a partir do dia 24.
Nós estamos cientes disso, porém, já foi prorrogado umas 2 vezes. E se prorrogar outra vez, aí o negócio vai ficar pior mais ainda para a gente. A gente não sabe mais nem o que fazer, sinceramente. Está difícil.
Então, a expectativa... Eu não vi mais nada, então deve estar valendo aquilo que eles falaram. Então, a expectativa é que realmente isso se torne realidade para o bem dos profissionais e demais usuários de academias. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo, em seguida, o vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, novos vereadores. Silvano, boa noite, público presente. Parabenizar pelo uso da tribuna. Você usa a tribuna aí coerentemente, reivindicando aí um direito que é de vocês e eu acho que uma grande parte da população utiliza. Dizer aos nobres vereadores e a você, Silvana, que nós, há 30 dias atrás, fomos no gabinete com alguns representantes de academia e os representantes explicaram para o prefeito que as academias não é questão de estética, sim de saúde pública, né? Então, o prefeito ele pediu nesse dia para que a gente esperasse o decreto estadual que iria sair para ver se tinha alguma mudança. E esse decreto não saiu com mudança. Saiu mantendo o fechamento das academias. E com esse negócio de espero o decreto, vocês já vão para mais de 60 dias. E a gente sabe que muitos de vocês sobrevivem daquilo. A gente sabe que tem pessoas que necessitam daquilo, das academias. E enviamos aqui um ofício, como o vereador Renan falou, para o prefeito, foi protocolado hoje, solicitando que o prefeito ele siga o decreto presidencial, que ele libera as academias. Aqui ele fala que ele libera as academias de esporte de todas as modalidades, as clínicas de fisioterapia, não apenas para fisioterapia, mas também as clínicas de fisioterapia dentro das academias que existem, como também as clínicas de Pilates. Também solicitamos aqui a abertura do Pilates, não apenas para fins para o profissional só fisioterapeuta, mas para o profissional de educação física. Tendo em vista que a gente tem comprovações que o Pilates, o mesmo efeito que ele tem na academia, ele também tem dentro da clínica de fisioterapia. Então, assim, a gente não pode mais ficar esperando o protocolo sair, o novo decreto sair, porque as academias daqui a uns dias estão fechando. A gente sabe disso, que vocês vão passar dificuldade financeira. A sua emoção aí, com todo o respeito, a gente sabe que não é só pelo carinho que você tem com seus clientes, mas também com a sua vida profissional, financeira, tudo. Então, aqui, o nosso ofício foi protocolado hoje. Então, a gente pede com carinho para que o prefeito siga o decreto presidencial. As academias não têm culpa da briga do nosso governador Casagrande com o Bolsonaro. A gente não tem culpa da briga do governador de São Paulo com o presidente da República. A gente quer seguir aí, tocar a economia, abrir as academias. A gente tem um exemplo aqui, as filas da Caixa Econômica. Nós estamos num ambiente com 30 pessoas. Eu tenho certeza que as academias vão abrir, no máximo, com 2 alunos. E falando também de um protocolo, eu recebi, vi esse protocolo que vocês, acho que você, não sei se a senhora participou, mas o Daniel Farina tinha um protocolo elaborado junto com outros profissionais da saúde, muito bem montado, um protocolo que ele trazia medidas e alternativas para o funcionamento, que seria a esterilização de equipamentos, o tempo de utilização dos equipamentos de um para o outro, um protocolo muito bem montado. Esse protocolo está de posse do prefeito. Eu acho assim que a gente não pode ter a irresponsabilidade de abrir um ambiente que tenha contaminação, mas que a gente tenha a responsabilidade de abrir, manter as academias abertas dentro desses protocolos, dentro dessas ações que não vão botar em risco a população de Janeiro. Eu acho que pode abrir. Eu acho que se a gente procurar aí, qual o risco que tem uma cadeira de barbearia que senta a gente todo dia? Está liberada, mas não está liberada uma mesa de Pilates? Não está liberada na academia né? Então, assim, a gente tem que parar de esperar decreto, e que o prefeito tome uma posição. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai ter um município sem academias, né? A gente vai ter pessoas doentes com problema de saúde, desempregadas, isso aí gera um tumulto no município, uma falta de recurso, uma falta de renda. Então, assim, Silvana, a gente sabe disso aí, a gente está correndo atrás, né, com o prefeito, e a gente está com vocês aí. A gente vai fazer de tudo que for possível para que a gente mantenha aí dentro da responsabilidade, para que vocês continuem trabalhando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos meus amigos profissionais aqui presentes, meus amigos vereadores, também os profissionais da suplementação que se encontram aqui presentes, que também estão sofrendo porque que as academias estão fechadas, então isso é, eles não vendem e a cadeia da economia vai, a roda da economia vai parando de girar. Quando a gente fala que a gente pode fazer, vamos fazer tudo que é possível. Então, vamos fazer tudo que é possível. Existe uma maneira de colocar as academias para funcionar. É só derrubar o decreto do prefeito, não precisa o decreto todo. Derruba só a parte das academias e coloca as academias para funcionar nas normas do órgão fiscalizador, que é o CREF. O CREF já fez as normas, são 3 páginas, bem detalhadas. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer isso. Nós somos legisladores. Eu conversei com o Dr. Luiz, ele que me falou isso. Então, se a gente quiser somente essa parte, a gente pode fazer. E eu sou a favor da abertura, porque tem que abrir, está tudo aberto aí, tem que funcionar, tem que começar a funcionar. 80% das pessoas já não vão voltar para a academia, mas eles precisam ter uma renda. Vocês viram a Silvana ali, a situação dela? É desesperador para todo mundo. E outra coisa, o presidente do Brasil, se o presidente do Brasil fez o decreto falando que as academias é essencial para o funcionamento, por que não abrir? Não tem por que não abrir. Não tem por que o Pilates, os suplementos, as lojas, não abrir. Tem que abrir, só depende da gente. Só depende da gente fazer isso aí. Foi mandado o ofício, vamos esperar o prefeito responder, mas tem o que fazer sim. Basta a gente querer. Então, essas as minhas palavras, Silvana, que se a gente quiser, a gente tem como. É só ser homem, ser macho e fazer. Então, é só querer, que tem como sim.
Gente, muito obrigada. E eu espero poder contar com um resultado positivo. Tá bom? Obrigada.
Solicito da secretária que apresente o resumo da sessão ordinária realizada no dia 5/5/2020.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizado dia 5/5/2020. Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2020, às 18h17, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos e convidando o vereador Marcelo Campocini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 31/3/2020, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foi aprovado o veto total ao projeto de lei CMJN 313/2020, foi reprovado o veto total ao projeto de lei CMJN 313/2020 e foram aprovados à unanimidade o veto total ao projeto de lei CMJN 015/2020 e os projetos de lei 1755, 1757, 1758, 1759 e 1760/2020. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Renan, Marcelo, Glauber, Matheus, Júnior de Ambrósio, Cacá e Geraldo. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 19/5/2020, terça-feira, às 18h, e declarou encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito, número 175, encaminhando resposta ao ofício de vereadores CMJN 015/2020. Ofício do gabinete do prefeito, número 178, encaminhando projeto, veto total ao projeto de lei nº 1313 de 2020 para promulgação de respectiva lei em decorrência de transcurso do prazo. Ofício do gabinete do prefeito nº 183 de 2020, encaminhando o projeto de lei nº 1761 de 2020. Ofício da chefia de gabinete nº 6 de 2020, encaminhando decretos municipais nº 7.328 e 7.330 de 2020 para a ciência, os quais dispõem sobre a homologação do resultado final do concurso público dos editais 02/2019 e 04/2019. Projetos de lei número 1752, 1753, 1754, 1756 e 1761 de 2020. Projetos de lei CMJN 017 e 018 de 2020, sendo que o 018 de 2020 é com pedido de urgência. Requerimento CMJN de 015 a 025 de 2020. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. Informo que foi protocolizado nesta Casa de Leis, na data de 15/5/2020, com pedido de urgência, o projeto de lei CMJN 318/2020, de autoria dos vereadores Mário Henrique Marim Reale e Luiz Carlos Adão Cacá, que dispõe sobre a redução de subsídio dos vereadores do município de João Neiva em 70% do valor líquido atual, em razão da pandemia do Covid-19, até o fim desta legislatura e da outras providências. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, vereador Cacá. Eu coloquei o pedido de urgência em discussão.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, conforme o presidente leu ali, esse projeto de lei, ele visa descontar, contribuirmos, vereadores, com 70% do nosso salário com essa questão da pandemia. Eu vou tomar a liberdade de ler o projeto. A mensagem e o projeto, senhor presidente. A mensagem. Como é do conhecimento geral, a pandemia do novo coronavírus é uma ameaça global iminente, com impacto direto nos mais diversos setores da sociedade, a exemplo das restrições de locomoção da população e do fechamento do comércio. Neste sentido, é certo que o foco principal para o momento consiste no enfrentamento ao vírus e o cuidado com a saúde e a vida da população. Não obstante, deve-se igualmente pensar em soluções para também minimizar os efeitos na economia e nas atividades da população, de maneira a colaborar para que o desfecho desse momento seja mais rapidamente convertido em uma situação de normalidade. Neste sentido, toda a receita proveniente da redução dos subsídios deve ser empregada em medidas de combate ao novo coronavírus, como, por exemplo, oferecer recursos extras ao município para que consiga fornecer subsídios para contribuir com gastos com equipamentos médicos, exames clínicos, contratação de agentes temporários e auxiliar as secretarias municipais de saúde e assistência social, bem como todos os profissionais de saúde que já se encontram na linha de frente do combate ao vírus. Diante disso, propõe-se a redução dos subsídios dos vereadores do município de João Neiva em 70% do valor líquido atual, como medida de auxílio para o enfrentamento da situação de emergência que acomete não só este município, mas todo o mundo. Em razão desta situação, nós, em caráter excepcional, tomamos a iniciativa de apresentar esse projeto e solicitamos aos novos vereadores o apoio e a aprovação em caráter de urgência. Em razão do exposto, coloca-se a matéria e o projeto à apreciação do plenário da Câmara Municipal, certos de podermos contar com o apoio dos novos vereadores. E o projeto dispõe, está aqui, Artigo 1º, em razão da pandemia do novo coronavírus, reduzir-se-á os subsídios dos vereadores do município de João Neiva em 70% do valor líquido atual até o fim da legislatura. A receita proveniente da redução dos subsídios que trata esta lei será devolvida ao município e deverá ser empregada obrigatoriamente em medidas voltadas ao combate à pandemia, cujos gastos deverão posteriormente ser apresentados à Câmara Municipal. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E, face a isso, conforme o regimento interno, artigo 185, será considerado motivo de extrema urgência a discussão da matéria cujo adiamento torne inútil a deliberação ou importe em grave prejuízo à coletividade. Não importa em grave coletivo prejuízo, porque não é dinheiro que já é garantido, depende da aprovação da lei, mas o pedido de urgência é porque a questão é séria. Temos que dar, eu dou graças a Deus, eu morro de medo, já passei dos 50 desse vírus, temos que dar graças a Deus que João Neiva não teve óbito, mas tem casos. O Poder Executivo, na pessoa do prefeito, da Secretaria de Saúde, estão agindo. Os demais profissionais de saúde estão agindo. Agora, cabe a nós tomarmos a nossa iniciativa. Então, eu e o vereador Mário tomamos essa iniciativa. Por isso, do pedido de urgência. É porque, conforme diz o artigo 185 aqui, é uma situação de caráter muito relevante e urgente. Então, eu sou favorável a essa urgência, senhor presidente.
Vereador Glauber Tonão.
Boa noite a todos. Eu quero dizer aqui que eu sou contra essa urgência, esse pedido de urgência, até mesmo porque na gestão passada, o nobre vereador, os dois nobres vereadores votaram a favor, assinaram um projeto que aumentaria o salário do vereador. Então, e hoje estão votando um projeto que diminui. Então, para mim, não cometer algum tipo de ato inconstitucional, eu prefiro analisar mais esse projeto para ter certeza do que eu estou votando.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Cacá.
O nobre vereador, ele deveria se informar melhor, se ele ficar sabendo, Cacá Maristela Fortaleza e o ex-vereador Micula votaram contra e fizemos o possível para devolver, mas a prefeitura não aceita devolução. Então, tanto é que isso está ainda no Tribunal de Contas, está rolando ainda essa ação, mas o vereador Cacá, a vereadora Maristela e Fortaleza foram contra esse. E mesmo porque nós não podemos aumentar salário nessa legislatura para a própria legislatura. Podemos fazer, a lei diz que podemos fazer para a próxima. Então, se eu não estou enganado, o vereador, não sei onde viu que eu votei favorável ao aumento. Ok?
Vereador Mário Reale. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa e público aqui presente. É de causar muita estranheza na fala do novo vereador, porque aqui não estamos aqui reduzindo salário de vereador nenhum. Nós estamos aqui apresentando um projeto atípico da situação que se encontra o mundo, em especial ao município de João Neiva, que aqui está, e nós vamos ser solidários, emprego, fome, saúde, e isso aqui é a única forma que essa Casa de Leis tem de nos ajudar, da gente ajudar, da gente dar um suporte à pandemia. Nessa situação, eu aqui não estou tirando, eu não sou contra, vereador, ter salário que nós trabalhamos. Vereador trabalha,
Tem gente que acha que não, mas vereador trabalha. É um projeto focado somente no momento em que estamos vivendo. Aqui não estamos entrando no mérito de diminuir ou tirar algo de alguém. É um projeto apresentado de uma forma que nós pudéssemos dar suporte e ajudar a quem mais necessita. Porque, diga de passagem, graças a Deus, aqui nessa Casa de Leis, aqui nós somos 11 homens e, graças a Deus, todos 11 com seus afazeres, com as suas profissões, estamos trabalhando e eu acho que é um momento oportuno de nós ajudar a muitos e muitos que estão necessitados e que é triste dizer, mas que vão necessitar mais ainda. Porque, infelizmente, e quem dera, se amanhã a gente pudesse dizer que isso acabou. Quem dera, porque nós somos seres humanos, e eu acho que é um momento, que é o momento de abraçar o próximo, de ajudar o próximo. Então, entenda quem quer que seja, entenda, reflita, faça o que quiser, achando que é política, que é politicagem, que é... Não me interessa. No entanto, eu convido qualquer um dos novos vereadores assinar no projeto e faça diferente, senhor presidente. Retiro até meu nome do projeto se achar que isso é politicagem e que alguém apresente o projeto nessas mesmas condições. Porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui vendo o meu irmão, o próximo que poderá e já tem, passando dificuldades e tudo mais. Então, vereador não é profissão de ninguém. Nós estamos aqui, vereador, e é uma forma da gente ajudar. Esse é o meu entendimento. Agora, não poderia deixar de me expressar e dizer que eu votei para... O reajuste é inflacionário na época, né? Reajuste inflacionário. E hoje estou aqui fazendo um projeto que, na fala, parece que eu estou querendo fazer política com um projeto de tanta seriedade e de tanto que eu tenho certeza que iria ajudar o próximo. Porque esse valor aqui, tirando dos vereadores, isso daria aqui de 250 a 300 mil reais no final desse ano. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença na vida do nosso amigo que estará necessitando dessa situação. Então, senhor presidente, e a urgência é porque, infelizmente, foi algo que aconteceu tão urgente e tão sem esperar, que pegou todo mundo de surpresa, aonde que nós, quanto antes, pudermos ajudar a compartilhar. Esse foi o entendimento, mas não estou aqui querendo tirar o salário de ninguém, querendo diminuir ou acrescentar a ninguém. Aqui, a gente sempre falou, é uma casa de leis onde as opiniões e as ideias podem ser diferentes. Podem ser diferentes. Né? Eu tenho a total consciência do que eu estou fazendo e com certeza, não tenho dúvida, que irá ajudar muito a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Geraldo Fávaro.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu sou contra, porque no meu modo de pensar, a Secretaria de Saúde dos estados, dos municípios, do governo federal, tem que tomar conta da saúde do povo. Não é tirando um salário, um simples salário de um vereador, o nosso salário aqui, que nós ganhamos muito pouco em vista de todas as câmaras municipais, nós não temos nada, não temos assessor, não temos gordura nenhuma aqui. A sobra dessa casa sempre devolvemos para a saúde, são distribuídos isso aí. Eu não acho justo nós termos que chegar a esse ponto. Ajudar o próximo é muito fácil. Eu quero ver se realmente o próximo é ajudado por alguém. Porque eu falo no nosso comércio, nós ajudamos muito mais do que um simples salário de vereador aqui. Mas não é na política, não. É muito dono que a gente faz isso. Fomos prejudicados agora muito na obra lá que foi feita. Fechamos quase as portas. Agora com a vigilância, através da secretária, que não está preparada para um pânico desse aí, um pânico à medida desse tamanho, com a doença aí, o vírus desse aí, tem que se preparar melhor. Entendeu? Por isso que eu sou contra. Tem que se preparar para realmente ver os comércios que estão sofrendo, que estão quebrando, que não tem onde pagar, não tem dinheiro para pagar o funcionário. Talvez, quem sabe que o cara pegue esse dinheiro para cobrir as contas dele. Né? Não é a função não de fazer isso, eu sei que não é. Mas, e arcar com seus compromissos? Que o governo não arca, é tudo mentira que o governo faz. Estadual, Secretaria de Saúde, do estado, do município, de todos os municípios desse país, é só vocês assistirem. Vem assistir a TV Globo, que ninguém gosta, mas ela só fala a verdade. Certo? O presidente da República não se entende com ministro nenhum da saúde, que tem que tomar conta da saúde. Não, se vereador, no salário mínimo que nós ganhamos aqui, que vai resolver o problema do município, que não tem caso. A doença, graças a Deus, não está aqui. Nós temos que, o que nós temos que fazer? É se prevenir, andar com máscaras, colaborar, né? Agora mesmo a Silvana está na tribuna, se lamentando com toda a razão que ela tem, que ninguém está cumprindo nada e ninguém está fiscalizando nada, a não ser os pequenos bares, com três pobres coitados que estão lá bebendo a sua binguinha. Isso não pode. Agora, filho e mais filho da Caixa Econômica, tudo que é do governo, lá pode. E ninguém fala, fazem vista grossa. Nos supermercados, né? Aí, vimos nós aqui discutir um projeto para tirar um simples salário do vereador. Acha que vai ser a solução? Nada disso. O vereador que quer ajudar a dar de comer quem tem fome, porque nós vamos ver muito isso pela frente. Não precisa mexer no salário dele, não. Ele ajuda. Por tradição, por cultura, ele faz isso. Eu quero falar para vocês que eu sou contra. Não tenho ambição nenhuma de dinheiro aqui, não preciso de dinheiro aqui para nada. Mas eu sou contra, porque é de nosso direito. Não vejo calamidade no nosso município. Eu vejo, sim, falta de preparo da Secretaria de Saúde para trabalhar um pouquinho melhor, para parar de perseguir meia dúzia e trabalhar junto com a fiscalização, que eu tenho certeza que tudo vai melhorar. E nós temos que acreditar. Não tirando, achar que se promover politicamente, ou qualquer coisa que seja. Eu não penso dessa forma, não. Eu penso que o município ele tem que andar para frente. Você quer ver eu citar um exemplo aqui, a semana passada, no Código Tributário? Eu mudei meu voto. Não sou de fazer isso. Por que eu mudei? Eu pensei muito na pandemia que aí está. Não podia subir imposto nenhum. E por que que hoje estou defendendo o contrário? Por que que eles votaram aí para subir? Que tudo subiu. Então, vamos ter uma regra. Votou contra? Vai subir os impostos? Vai. Nós vamos contra. Eu fui favorável a derrubar o veto. Então, como que agora vão tirar o salário do vereador que vai achar que vai ser o problema? Não, não vai fazer nada. Eu não vejo nada engraçado nisso. O que eu vejo é um problema político que não vai resolver o problema de ninguém. O que tem que bancar a saúde é o Estado e o governo federal que está aí. Parar de desbanjar dinheiro público é só assistir televisão, bem assistir, prestar bastante atenção. Roubalheira que tem de ponta a ponta nos municípios e no governo federal. Não é o nosso saláriozinho aqui que vai resolver o problema, não. É o salário, é os erros que tem no governo federal, que vem de lá para cá, que não se entende governo com ministro nenhum, de saúde, de nada. Aí vem culpar. Os vereadores ganham um salário básico aqui, achar que nós temos que tirar o nosso salário. Tudo bem, se fosse necessário, eu dou até tudo isso aí, que eu faço muito mais do que isso. Mas eu não acho justo, nessa época, fazer isso. Eu sou contra. É isso que eu queria dizer, senhor presidente.
Vereador Renan Patuso.
Boa noite, senhor presidente. Nobres vereadores, população aqui presente. Há 15 dias atrás, nós derrubamos o veto do prefeito em relação à cobrança do novo Código Tributário, né, uma cobrança que nós enxergamos que seria abusiva, devido ao grande número da porcentagem, né, abusiva dos impostos, que iriam cair nas costas dos comerciantes, empresários, taxistas e demais classes do nosso município. E, mediante essa pandemia, infelizmente, o comerciante, desculpa as palavras, o empresário e toda a classe ia se ferrar. E, na época que nós fizemos o projeto, eu, Marcelo, Glauber, Júnior, Matheus, me corrija se eu estiver errado, o nobre vereador Cacá disse que não tinha sido convidado para participar do projeto e que seria politicagem o projeto até então. Falou? Porque eu se você falou, está gravado. E faço as palavras, então, se nós não convidamos na época esse projeto, no qual ele foi um dos vereadores que votou a favor do veto, para permanecer o novo Código Tributário que cobraria juros abusivos a toda a população, né, ele foi favorável. E até então, esse projeto, nós não fomos convidados também. E agora, de última hora, o nobre vereador, com todo o respeito, amigo Mário, disse que pode colocar o nome de todo mundo e tira até o dele. Mas agora que está sendo colocado em urgência e em votação, supostamente será colocado em votação. Segundo, nós fizemos um ofício, ofício 015/2020, eu e Júnior para o prefeito, que está para chegar ao município e irá chegar, R$2.308.000 destinado do governo federal para o município de João Neiva, de uso exclusivo, né, o governo federal deu cheque branco para o prefeito utilizar na medida do possível, de acordo com o que ele achar necessário, mas exclusivo para a pandemia, este valor que está para chegar. Enviamos um ofício ao prefeito perguntando qual é o planejamento, e o prefeito nos responde novamente com grande ironia. Ele colocou a seguinte resposta. Em resposta ao ofício dos vereadores 015/2020, de autoria dos vereadores Renan Rossoni Patuso e Ademir Fagundes de Ambrósio, informo que, como o projeto ainda está tramitando no Congresso Nacional, isso nós já sabíamos, e se aprovado dependerá da sanção presidencial, o presidente não será doido de não liberar esse dinheiro, já deixou claro em diversas reportagens que irá liberar, é de se admirar que agentes políticos desconheçam esses fatos e façam questionamentos intempestivos apenas no sentido de confundir a comunidade. Pelo contrário, nós queremos trazer transparência à população, como o papel nosso, é democracia, cada um tem sua opinião, cada um, aqui eu respeito a opinião de cada um, é uma democracia que estamos vivendo, mas acho também muito feio da parte do prefeito responder dessa maneira, dar a entender que não tem planejamento nenhum. O outro caso, se há questão de repasse, de descontar do nosso salário, por que não fazemos uma indicação descontando também o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e o segundo escalão da prefeitura, do executivo? A pandemia tem mais de 60 dias, né, como o Silvana falou, 60, 70 dias.
Pelote, presidente. Nós, vereador, se quiser, eu estou aí assinando.
O quê? Não, perfeito, perfeito, isso aí. E a questão tem 60 dias. Por que não foi feito também no início da pandemia? Vários outros municípios fizeram, né? Respeito o projeto de cada um, né? Cada vereador tem direito de fazer qualquer projeto, né? De sua opinião, de achar que é viável para a população, mas até então eu sou contrário à urgência e contrário também ao projeto.
Senhor presidente, pela ordem eu fui citado.
Vereador Cacá.
Nosso vereador foi isso mesmo. Eu disse que eu não fui convidado para aquele projeto. E eu não disse que eu mudaria meu voto, nunca, porque aquele projeto foi votado em setembro. Em janeiro, eu disse, lembro bem, em janeiro, causou estranheza que um projeto de lei aprovado em setembro, à unanimidade, em janeiro, faz-se um contra-projeto para derrubar aquele projeto que ficou 60 dias na casa, esse foi o questionamento, que ficou 60 dias na casa, que teve audiência com funcionários do Tribunal de Contas, que teve pessoal da Prefeitura, que teve esclarecimentos da assessoria jurídica da Casa, que logo, antes de ser, na época desse projeto, depois ainda teve esclarecimento de um presidente, de um presidente da OAB do Espírito Santo, Dr. Francisco Guilherme Maria Polônio Comete, esteve aqui. Tá? Então, causou estranheza como que um projeto de lei da revisão tributária, se acompanhou, o nobre colega que estava presente, que ficou aqui tantos dias adormecido nessa casa para análise de cada vereador, aprovado à unanimidade, meu questionamento foi esse, porque o projeto que derrubasse esse recém-aprovado no mês de janeiro. Tá? Eu devo ter dito sim, devo ter usado a palavra politicagem. Devo ter usado. Então, foi o que me causou muita estranheza. E eu disse, na oportunidade, que não mudaria meu voto, hipótese nenhuma. Senhor presidente, é só para te agradecer. Ainda está em votação ou urgência, né? Ok, obrigado.
Vereador Júnior de Ambrosio.
Senhor presidente, boa noite. Vereadores, população aqui presente. Como estamos falando ainda da urgência do projeto, eu vou me ater apenas a não entrar no mérito do projeto, pois respeito a opinião dos vereadores, a opinião, o dever de fazer esse projeto, mas eu quero falar que é um projeto que dá muitas interpretações. Não vou entrar no campo da politicagem, que se fosse outros vereadores fazendo esse tipo de projeto aqui, essa Câmara já estaria de cabeça para baixo. Então, sim, no meu entender, como eu li ontem, estava lendo ontem o Regimento Interno da Casa, ao meu ver, seria sim um projeto de resolução. Como estamos pedindo a urgência, eu queria muito que a assessoria jurídica dessa casa emitisse um parecer para a gente votar com mais segurança. Não estou dizendo que sou contrário, a favor, agora, sou contrário, no momento, à urgência do projeto, por entender que ele dá mais de uma interpretação. Entendeu? Então, eu peço apenas que derrube a urgência para que a assessoria jurídica emita o parecer e assim a gente vote ou sim ou não com mais segurança. Por enquanto é o quê? E aí, como o vereador Renan foi citado a respeito da resposta do prefeito, me indigna, mas não me surpreende. Porque o intuito do ofício que enviamos para ele foi justamente para saber se tem planejamento, se tinha planejamento para com o recurso que vai vir federal. Como todos sabemos aqui que planejamento nunca foi o forte dessa administração, que perdeu todos os prazos para o que você imaginar aí de iluminação, lixo, tudo, então, assim, poda de árvore, tudo é diferente em João Neiva. Inclusive, aí eu entro no mérito da Silvana, que usou muito bem essa tribuna, aqui tudo é difícil, quando chega a nossa vez aqui, parece que dá errado e a gente acaba caindo por terra. Então, assim, não me surpreende a resposta do prefeito. E outra coisa que a gente tem que falar aqui, que esse dinheiro desse projeto, que dos nobres vereadores, caso seja devolvido, vai para para o planejamento do executivo, ao qual eu, vereador Júnior, não confio, não tenho confiança nenhuma. Eu não sei se esse dinheiro vai ser realmente aplicado. Eu não confio na aplicação desse dinheiro. Confiança que eu digo não é confiança de desconfiar de estar cometendo um ato ilícito, não. É que o dinheiro vai ser devidamente aplicado. Tenho minhas dúvidas. E qual o gasto que João Neiva teve até agora com o Covid? Temos informações? Então, ficam alguns questionamentos. Eu peço para os novos vereadores, para a gente derrubar a urgência desse projeto e a assessoria jurídica emita um parecer para a gente votar com mais segurança.
Vereador Mário Real. Vereador Matheus.
Boa noite a todos. O vereador Mário comentou aqui que não se reduz, que o projeto não fala em reduzir-se salário, mas está escrito aqui, né, reduzir-se os subsídios. Então, está escrito reduzir, né? Então, reduz sim. E outra coisa, né? Eu vou falar assim, já que estão discutindo, eu não poderia deixar de falar para a população. Hoje, toda a minha renda foi tirada. Eu estou dando aula na casa de algumas pessoas só e a única renda que eu tenho é do vereador. Inclusive, eu não tenho vergonha de falar, porque eu sou uma pessoa publicamente exposta. Minhas contas estão aí para todo mundo que quiser. Eu não devo a ninguém, mantenho minhas contas em dias, mas hoje minha única renda é a renda de vereador, que inclusive eu tenho 30% de empréstimo consignado, menos 70% eu vou ficar com zero de renda. Não tem nem como eu ganhar a verba do Bolsonaro, porque eu declarei imposto de renda no passado, não teria como. Então, e eu perguntei à assessoria, em uma reunião, que eles falaram que os vereadores propôs, não é reduzir igual o vereador Mário falou, eles propôs uma doação. Então, assim, eu sou contra, mas eu tenho certeza que os vereadores não estão fazendo politicagem, que eles vão, se for reprovado, que eles vão estar doando esses 70% para o caso do coronavírus, né? E eu, como legislador, vou fazer questão de fiscalizar, porque o meu salário eu preciso do meu salário. Mas já que os novos vereadores estão abrindo mão dos 70%, eu, como legislador, como vereador, faço questão de fiscalizar para onde esse dinheiro vai, se for realmente querer ajudar, né, no caso do coronavírus.
Deixa eu só dar um alerta para os vereadores. Eu tô vendo esse microfone andando para lá e para cá e ninguém está usando o álcool gel para poder passar no microfone. Tem um papel aqui na mesa, fica à vontade. Vereador Mário Real.
Senhor presidente, para também não ficar muito repetitivo, né? E vou discordar novamente do amigo Matheus, né? E volto a dizer, o projeto é atípico, a situação em que nós estamos vivendo, né? E como o vereador Renan citou, que não foi convidado, né? Que não foram convidados para assinar o projeto, o vereador Renan, me perdoa, que agora mesmo vocês citaram um ofício que também eu não fui convidado. E é de praxe isso aqui, né? Então, usar isso. E outra coisa, dependendo de quem partisse esse projeto, estaria rodando as redes sociais, estaria fazendo um estardalhaço. Mas esse não é o meu objetivo, essa não é a minha intenção, esse não é o meu perfil, nunca foi e nunca vai ser. Acha um lugar na rede social que tem um comentário meu, um grupo de WhatsApp, que na qual eu não pertenço, na qual eu não pertenço. Esta foi uma ideia aonde nós juntos iremos fazer a diferença. Mas, Matheus, se eu fiz um projeto de lei para ajudar, naturalmente, eu estou
a disposição de cumprir o meu papel a qual eu propus no projeto de lei. Isso, né? Agora, infelizmente, né? Eu acho que não é o momento da gente discutir, né? Sobre projetos e rede social, porque aqui esse vereador então já saiu em 3, 4 matérias votado nessa casa, que é contra a população, que é contra o povo, que é contra isso. E do Código Tributário, por exemplo, eu sou pagador de imposto, eu sou comerciante também. Então, assim, infelizmente, o uso aqui é de cada um, e a interpretação, mas não é uma proposta para jogar para a plateia. Muito pelo contrário, é para ajudar num momento que eu tenho certeza que vai ser necessário, né? E quando eu vi a indignação dos novos vereadores sobre os 2,5 milhões, né? Se não salvo me engano, antes de chegar ao prefeito, já estava rolando na rede social e lá tinha vários comentários. Era só o prefeito que ia roubar 2,5 milhões? Não, vereadora, tudo lá. Ó, vai chegar 2,5 milhões, vereador, prefeito, vão encher o bolso. Que na verdade, nas redes sociais, foram que já chegou 2,5 milhões. Quando estava ali, eu falei, pô, eu sou um vereador que não estou acompanhando. E voltando um pouquinho atrás, quando o vereador Júnior disse que se a gente devolver isso para o executivo e que ele não confia, mas nós estamos aqui para quê? O papel do vereador é fiscalizar. Cabia a gente fiscalizar. Né? E está aqui, ó, e tá aqui escrito que era para ação social e para saúde. Está muito fácil para a gente fiscalizar esse dinheiro, mas muito. Então, sobre os 2,5 milhões, né? Eu tô colocando aqui não pelo questionamento que os novos vereadores fizeram ao prefeito, mas eu estou dizendo como que é você divulgar algo que não aconteceu e caiu nas nossas costas também. Caiu nas costas dos vereadores. Vai juntar o grupinho, vai juntar, é tudo farinha do mesmo, né? E 2,5 milhões, que farra que vão fazer. A maioria que saiu foi isso. Mas infelizmente, né? Não veio, se vier, é ótimo que venha. E nosso papel é de fazer o que os nossos vereadores fizeram. Vamos fiscalizar, vamos perguntar as ações, vamos tomar providência. E com isso, quem dera, se amanhã ou depois, a pandemia acabar amanhã, depois de amanhã, podemos, sou contra salário de vereador não, sou contra salário de vereador não. Eu seria muito injusto dizer, estar aqui nessa casa 7,5 anos e dizer nesse momento que eu era contra salário de vereador e recebi 7,5 anos. Que cara que eu teria e tenho para dizer isso? Que cara que eu teria para dizer isso? Projeto atípico a situação e o momento que nós estamos vivendo. Se isso acabar amanhã ou depois, a Casa de Leis tem o poder de voltar isso. Tem o poder de voltar. Se não há necessidade, não há necessidade de se fazer. Então, mas eu, senhor presidente, eu
como sempre falo, cada vereador, né, toma as suas atitudes que devem ser tomadas e façam o que realmente pensam, porque esse aqui é o nosso papel. Obrigado, senhor presidente.
Eu só quero neste momento deixar para os vereadores que a gente está falando sobre a urgência, né, que não é o projeto. Mas eu vou passar a palavra para o vereador Cacá para a gente concluir.
O nobre vereador Matheus até falou aqui agora, mas até por coerência, o que menos foi dito aqui, sou favorável, sou contra a urgência. O que mais foi dito aqui, eu sou favorável. Com exceção do nobre vereador, até onde eu entendi, do nobre vereador, os demais também. Os demais é contra ou a favor do projeto. Então, seria coerente que já votasse para apreciação, para voto. O projeto acabou sendo discutido.
Ô, presidente.
Sim, vereador.
Em respeito ao pedido do vereador Júnior, já que ele não está querendo a urgência, eu respeito a decisão dele. O que ele definia.
O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O pedido de urgência foi reprovado. Baixo o projeto de lei às comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1752/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2021 e da outras providências, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões permanentes. O projeto está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1752/2020 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1753/2020, que dispõe sobre gratificação a autoridades sanitárias que atuar no enfrentamento à pandemia do coronavírus, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões permanentes. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1753/2020 foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1754/2020, que cria o serviço de inspeção municipal, SIM, e dispõe sobre o registro, a inspeção e a fiscalização agroindustriais que fabricam os produtos subindustriais de origem animal no município de João Neiva, que está acompanhado do parecer jurídico e das comissões permanentes. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1754/2020 foi aprovado. O projeto de lei 1756/2020, que altera as disposições sobre a utilização da lei municipal 2954/2017, que dispõe sobre a utilização da lei federal 13.019/2014, da contratação com a organização da sociedade civil, que é acompanhado do parecer jurídico e permanecerá nas comissões permanentes, porque no prazo regimental. Baixo o projeto de lei 0317/2020, de autoria dos vereadores Glaubi Tonão
E Renan Rosson de Patuso. Vereador Cláudio.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência desse projeto. Esse projeto ele já esteve aqui na casa, foi voltado porque teve um erro. E todos os vereadores já conhecem, é um projeto de grande importância para o município. Então, eu queria que esse projeto, se eu colocasse um pedido em regime de urgência.
Qual projeto, vereador? Ah, do A?
0317. O pedido de urgência está em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Mário.
Não, acho que é bem válido, até levantei para isso. É um projeto que a gente já é de conhecimento da casa, ele só voltou aqui para mudar uma frase aqui, né? Onde é de conhecimento, então fica aí já o meu voto favorável à urgência do projeto. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, também sou favorável. Foi feita as devidas correções que podem.
O projeto de lei, a urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A urgência foi aprovada. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei número 317/2020 está em votação. Quem for
senhor
favorável...
Senhor presidente, é pela ordem. Em consideração às pessoas que estão aqui, né, prestigiando essa sessão, se for possível, solicitar ao novo vereador Renan que leia esse projeto. É possível, senhor presidente? Um aí passou batido, mas eu acabei.
Então, para deixar. Vou explicar. Está melhor do que ler o projeto.
Obrigado.
Isso. Nós tivemos a ideia, eu e o nobre vereador Glauber Tonon, de sugerir ao SAAI, né, o Serviço Autônomo de Esgoto do nosso município, ou ele instala a questão do medidor de ar, né, o medidor de ar, ou até mesmo o cidadão, se quiser, ele mesmo compre o medidor e solicita ao SAAI para estar instalando em sua residência. Porque o que a gente vê é que, quando acaba a água, até mesmo antes da água retornar para as torneiras de nossas casas, aquele ar que gera nos canos, até chegar a água, ele já roda o hidrômetro umas trocentas vezes, né? Gerando, assim, um consumo que não existe para o cidadão. Aí nós sugerimos ao executivo, não é obrigatório, o cidadão ele coloca se ele quiser, e não terá cobrança adicional na cobrança de água. Só vai ter uma cobrança se ele for comprado, solicitar o SAAI instalação. Por exemplo, eu solicito a instalação ao SAAI este mês, em junho, vai vir a cobrança do medidor de ar e a cobrança da instalação. Não é obrigatório, é opcional do cidadão, porque já várias pessoas nos procuraram reclamando que a gente já sabe que a nossa água já está cara, e reclamando dessa situação, né? Quando acaba a água, até mesmo quando o cano quebra e vai consertar, fica aquela vazão de ar antes mesmo de chegar a água. É somente isso o nosso projeto, né? Um projeto simples, mas que a gente acha, devido à demanda da população, um projeto viável, né, no bolso do cidadão.
O projeto de lei 0317 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 0317 foi aprovado. Baixo o projeto de lei 1761/2020, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 2120 de 2009.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Renan.
Gostaria de pedir urgência neste projeto, consultar os nobres vereadores.
Atendendo o pedido do nobre vereador Renan, eu coloco a urgência em discussão.
Você colocou em discussão, né?
Discussão.
Peço as palavras para discussão.
Sim.
Boa noite novamente a todos. Esse projeto, por coincidência, hoje eu recebi um ofício em nome da paróquia, né, em nome do padre Antônio Wilson, responsável pela paróquia, sendo enviado pela procuradoria do município, né, perguntando quais são os cemitérios, né, que a igreja, que pertence à igreja, quais os nomes dos responsáveis e telefone de contato. Por que eu estou dizendo isso? Este projeto, que é lá do polo industrial, aquele terreno ao lado do polo industrial, ele que será discutido aqui agora, uma parte será para cemitério, porque infelizmente João Neiva já não tem demanda, lugar, assim, demanda para questão de velórios e enterros. A Vila Nova de Cima já não suporta praticamente. Quem tem as suas sepulturas familiares, tudo bem, mas quem não tem condições de comprar, não tem nem. E quem mesmo tem condições, não vai achar local, né? Os nossos cemitérios são superlotados, né? E precisamos com urgência de ter um novo cemitério aqui no município de João Neiva. Este projeto, além de dar uma parte para o polo industrial, visa também ceder uma parte para a viabilização de um novo cemitério aqui no município. Por isso, eu solicito a urgência do mesmo. E gostaria de saber dos nobres vereadores qual a opinião de cada um nesse sentido de trazer, né, uma rapidez da aprovação desse projeto.
Vereador Cacá.
Nobre vereador Renan, a situação é mais do que urgente. Na legislatura passada, estivemos em algumas localidades, eu acompanhado da nobre vereadora, da ex-vereadora Fortaleza, e o senhor Delício Rampinelli, que sempre foi um dos zeladores ali do cemitério. Nós estivemos em Marilândia, Aracruz, para ver a situação, como que poderia fazer aqui em João Neiva. E o que, inclusive, até o Fornaciari cederia aquele terreno ali, antes da fazenda do antigo fazenda do Prande, ele só cede aquilo ali para construção de cemitério. Mas o que pegava aí é liberação ambiental. Então, complicado em João Neiva, e o cemitério está superlotado. Eu usei essa tribuna uma vez para falar que João Neiva era, me fugiu o nome agora, a terra lá de Odorico Paraguaçu, do Bem-Amado, ao contrário. Porque lá o prefeito Odorico, a esperança dele era inaugurar o cemitério. Então, a história toda do Bem-Amado passa em torno desse cemitério que ninguém morria na cidade. João Neiva, não. João Neiva, a história é o contrário. Se puder segurar um porquinho, não morre agora não, porque não tem lugar no cemitério. E, não sabe. E isso já tem anos, que a gente não sabe como que estão sendo sepultados. Cidadão vai chegar, eu já falei aqui, cidadão vai chegar para chorar na sepultura de alguém, vai arrumar briga, porque o que está enterrado ali é de outra família. Então, já que o seu pedido de urgência para a gente botar esse projeto é bem pertinente, porque já está demorando demais. Vale muito pelas indústrias que ali serão assentadas, mas eu, nesse momento, eu vislumbro mais a necessidade urgente de ter um lugar para sepultar, infelizmente, as pessoas que vão aqui. Obrigado, senhor presidente.
O pedido de urgência, vereador Mário.
Senhor presidente, pela ordem. Eu também acompanho o nobre vereador Renan e acho muito válido o pedido de urgência, Renan, tendo em vista, né, as palavras já citadas pelo nobre vereador Cacá. Isso foi uma demanda de tempo, né? Na legislatura passada, a gente quebrou a cabeça, inclusive foi levantada a hipótese de se fazer nesse local, né? E o prefeito da época também não acampou na ideia, mas infelizmente é um caos e é uma situação muito desagradável para um cidadão que perdeu o seu familiar fazer em certos locais o sepultamento aí no cemitério de João Neiva, porque seja até uma situação constrangedora, você tem que ficar atravessando por cima dos túmulos para poder sair e fazer um sepultamento. Então, assim, é triste a situação. Sem contar que agora, com essa situação da pandemia, o Exército pediu um levantamento de todos os cemitérios do município. Isso, no caso, foi nível Brasil, e aqui não foi diferente. E a resposta que João Neiva realmente, e graças a Deus, que não aconteceu e não irá acontecer com a fé em Deus, de realmente uma pandemia, de ter uma situação muito delicada no município de João Neiva, porque, infelizmente, não tem lugar, não tem mais condições de ser um cemitério local, localizado só ali naquele local. Então, acho que é pedido de urgência e espero que o prefeito tome todas as atitudes o mais rápido possível, porque é de extrema necessidade esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Marcelo Campos Trini.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente. Senhor presidente, muito antes de eu pensar em entrar na política, eu fui acompanhar um comício, eu acho que foi em Vila Nova, isso faz alguns anos, e teve uma candidata, não me lembro o nome dela, ela subiu no palanque e foi falar que um dos principais projetos dela seria aumentar o cemitério de João Neiva. E ela levou um show de vaias. Todo mundo riu, fecha a cota, mas, infelizmente, é delicado mexer numa situação dessa, mas, como o Mário falou, isso é necessário. É necessidade. O Renan falou ali que a paróquia já foi cobrada sobre essa atitude. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração, a importância disso, até porque a gente não vê por aí políticos investindo em cemitério, porque cemitério não dá voto, né? Então, a gente não vê projetos desse aí comum por aí. Então, assim, eu vejo urgência não, Renan, urgentíssimo, né, isso aqui. A gente precisa tratar isso aqui com seriedade, com carinho, porque a situação do óbito é muito complicada. Eu tive agora com o Jones Cavalieri, ele falou que teve o quinto óbito em João Neiva pelo Covid. Desculpa, Aracruz. E ele falou que é muito complicado você ver um familiar não poder fazer o velório, né, do seu ente querido. E a gente fica preocupado de um ente querido morrer e a gente não ter um lugar de enterrar. Isso é doloroso, isso é vergonhoso. Então é um projeto de urgentíssima e muito sério. A gente tem que votar isso hoje mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Lembrando que esse projeto, inicialmente, aquela área era para construções de casas populares, né? Há umas 4 sessões atrás, se não me engano, eu tentei segurar esse... Tentei e a gente segurou esse projeto nas comissões, que até então não tinha a inclusão do cemitério, e fui achincalhado aqui, dizendo que não tinha lido o projeto. Então, não foi por... Não foi por... Foi apenas coincidência, né? A gente segurou o projeto. Graças a Deus, o Deus iluminou a cabeça do prefeito e pediu, e ele conseguiu colocar a inclusão do cemitério no projeto. É importante, não temos vagas mais, isso aí já foi mais que comprovado. É uma luta para a gente conseguir enterrar alguém lá. Então eu acompanho assim a urgência e parabenizo o Renan pelo pedido de urgência. Só isso, presidente.
Vereador Glauber.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero parabenizar o nobre vereador Renan pelo pedido de urgência, é muito importante. E o Marcelo falou uma coisa aqui que eu lembro. No comício, eu só não sei o nome da mulher, mas ela foi lá e ela falou que o projeto dela era conseguir uma área para fazer o cemitério. E aí, realmente, ela foi vaiada. E a gente vê que situação que nós deparamos hoje. E outra coisa, Mário, você falou uma coisa também importante, a questão do sofrimento ali naquela hora e passando por cima daqueles túmulos ali, apertado, o caixão caindo. Então, eu espero que esse cemitério esteja um projeto, entendeu? Para não ter esse tipo de desgaste na hora ali, entendeu? Então, a pessoa que fizer, que tomar iniciativa ali, que faça um projeto, entendeu? Para que tenha umas condições melhor para aquele momento ali de tristeza, né? Obrigado.
O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1761/2020 foi aprovado. Passamos aos requerimentos. Solicito o secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 015/2020, de autoria dos vereadores Renan e Glauber.
Requerimento 015. Os vereadores firmatários, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vêm requerer, após a apreciação do plenário, seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a viabilização das seguintes melhorias no serviço de táxi do município. A. Nos locais onde existem pontos de táxi no centro da cidade, destinar uma das vagas para a parada temporária desses veículos, somente para embarque de passageiros. Isso porque, quando o táxi do ponto da rodoviária, por exemplo, vem buscar um passageiro no centro, não encontra local de parar, sem atrapalhar o trânsito. E quando é utilizada uma das vagas de táxi existentes, os titulares daqueles pontos reclamam, gerando discussões. B. Criação de uma vaga de estacionamento de táxi só para embarque, próximo ao supermercado nacional. Existia e, com a reforma da avenida, foi excluída. Registra-se que tais sugestões partiram dos próprios taxistas, mais de 15, presentes em reunião ocorrida no dia 13 de maio de 2020, na Câmara Municipal. Neste termo, pede deferimento, vereadores Renan Rossoni Patus e Glauber Tonon.
O requerimento está em discussão. Vereador Marcelo.
Senhor presidente, boa noite novamente. Eu fui procurado por alguns taxistas também, que solicitaram isso aí, Renan, dizendo que fica muito mais democrático você fazer dessa forma aí, porque não fica direcionado a A ou a B. Todos os taxistas podem usar, é esse o teor do projeto, não é? Então eles, a maioria dos taxistas falaram que são a favor disso aí, porque fica muito mais democrático, tendo em vista que o ponto ali é um dos pontos mais visados que tem no nosso município. E ele não fica direcionado só à OB. Então, parabenizar vocês por esse projeto de lei, por esse requerimento. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Glauber.
Só pegando um gancho nas palavras do Marcelo aí. Marcelo, foi o seguinte, os taxistas me ligaram, aí eu liguei para o Renan, e a gente se reuniu aqui na Câmara com eles. Então, o que eles proporam foi o seguinte, que não vai mudar, não. Cada um vai ter seu ponto, vai continuar como antes, entendeu? Só que na frente do supermercado vai ter um ponto rotativo, entendeu? Vai continuar cada um com seu ponto, mas por quê? Porque quando um taxista passava, parava lá, o outro taxista ficava buzinando. Esse é o meu lugar, entendeu? Então, para não ter mais esse atrito um com o outro, vai ter um ponto em cada supermercado, entendeu? E no Nacional, que não tinha... E ponto de estacionamento de táxi. Mas não vai ser estacionamento, vai ser rotativo só, entendeu? O táxi não vai poder ficar parado lá.
Senhor presidente.
Vereador Cacá.
Eu acho que o Marcelo, acho que ele entendeu do jeito que eu sugeriria que fosse, o táxi da vez. Né? No caso, a proposta deles é um ponto extra. Um ponto extra. Para quem é de outro ponto, que for pegar alguém, tem um lugar para ele entrar. No caso, a sua ideia seria a mesma que eu até acho que comentei, seria o táxi da vez. Então, o primeiro tem prioridade em cima dos outros. Quem for pegar o táxi no ponto, vai ter que pegar aquele primeiro. E aí o outro já vai ocupar aquela vaga. Vai ficando assim. Isso aí seria a modalidade, se eu não estiver usando o nome errado, seria o táxi da vez. Né? Aí seria aquele rodízio. Agora, fugiria isso apenas quando o cliente ligasse. Não, quero que você venha me buscar aqui. Aí ele tem prioridade sobre aquela pessoa, aquele taxista. Mas eu acho que seria, nobres vereadores, uma situação, não sei se os taxistas concordariam, né? É.
O taxista vai ter o ponto dele, vai continuar com o ponto dele lá.
Sim.
Entendeu? Quando não tiver, tipo assim, eu estou no supermercado, aí eu vou ligar para o Cacá vir aqui me buscar. Você, ele vai te ligar. Se aquela vaga ali, outra
aí o
pessoa...
Outro...
Isso aí, a pessoa vai lá e vai parar lá. Por quê? Porque antes ele tinha que parar no meio da rua e o outro taxista arrumava problema. Ficava buscando, ele está parado no meio da rua.
Sim, mas nesse caso aí, o cidadão que sai do supermercado, ele vai escolher qualquer um. No caso, teria que escolher o primeiro.
Ah, tá. Isso
você aí. Entendeu? Teria que escolher o primeiro. Aí o segundo ocuparia aquela vaga, e assim sucessivamente. Seria o táxi da vez. Aí seria uma coisa até mais justa, né, pelo trabalho. Mas, sim, de repente eles nem estão ligados nessa situação. Mas sou favorável, sim, ao requerimento.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito o secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 016/2020, de autoria dos vereadores Glauber e Ademir de Ambrósio, e Matheus e Renan e Marcelo.
Os vereadores firmatários, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer, após apreciação no plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilização legal de isenção, suspensão e ou prorrogação de tributos e taxas até o final do exercício de 2020, em razão da grave crise econômica provocada pela pandemia Covid-19. Sabemos do decreto municipal em vigência e que trata desse tema, mas entendemos que o prazo fixado até julho/2020 é insuficiente para que os comerciantes, empresários e cidadãos consigam superar a referida crise financeira. Neste termo, pede deferimento, vereadores Glauber Tonon, Ademir Fagundes de Ambrósio, Matheus Moraes dos Santos, Renan Rossoni Patuz e Marcelo Almeida Campostrinho. Isenção, suspensão e ou prorrogação de tributos e taxas. E ou, no caso, é por causa da prorrogação, entendeu? Mas é a questão de ortografia.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito o secretário da mesa que apresente o requerimento 017/2020 de minha autoria.
O vereador firmatário, nos regular de suas atribuições legais e regimentais, vem querer que sejam, devido várias reclamações, né, seja solicitado ao senhor prefeito municipal, junto aos setores competentes, que viabilize o serviço de conservação e recuperação das ruas e avenidas do bairro Floresta. Várias têm sido as reclamações dos moradores, no sentido de que as ruas encontram-se a cada dia em piores condições de trafegabilidade, devido aos enormes buracos existentes. Diante do exposto e certo de contar com as ações necessárias para tal, aguardo as devidas providências no atendimento de tal demanda. Neste termo, pede deferimento o vereador Valdemar José de Barros.
Eu não vou nem entrar em discussão nesse requerimento. Eu
posso. Eu também quero.
Porque na sessão passada eu fiz um comentário, né, de todos os vereadores que a gente já tinha feito. Protocolamos primeiro na prefeitura. E depois nós fizemos um requerimento em três vereadores, Marcelo e o vereador Renan. Então, eu estou cumprimentando mais esse requerimento. Mas o vereador Renan tem o uso da palavra.
Então, presidente, parabenizar pelo requerimento, dizer que desde 2017, logo no início da gestão, a sua pessoa, eu e o nobre vereador Marcelo, solicitamos não somente do Floresta, mas também do bairro Alvorada. E a cada ano que se passa, 2017, 18, 19, encaminhamos requerimentos e ofícios, e o último, salvo engano, fomos respondidos com tamanha ironia do Executivo Municipal. Está lamentável andar pelas ruas do bairro Floresta, aliás, não somente pelas ruas do bairro Floresta, outros bairros, aqui em específico o bairro Floresta. É inadmissível, vergonhoso para nós, fiscais do povo, andar por essas ruas, crateras e mais crateras, não é buraco, não, é cratera. Você não consegue nem transitar a pé, imagina de veículo.
É, o bairro Alvorada também está sendo, eu sempre coloco aqui em pauta, inclusive fiz um ofício, já que ele não atendeu via requerimento, eu acho que espero que ele responda por ofício, solicitando que seja passado as máquinas, que lá não tem calçamento, diferente do Floresta, e além de dar falta de calçamento, né, a gente sabe que é um local onde está crescendo, tem as casas populares, porém, a gente já sabe que ali já é um grande local de compra de imóveis e de casas. E é vergonhoso você ter que passar, a minha sogra mora lá no bairro, e você passa, tem moradores que te param e mostram, poxa, a situação. Há idosos, há crianças, pessoas com deficiência. E toda vez que é solicitado ao executivo o uso das máquinas, do maquinário, sempre tem desculpa de estar quebrado ou de estar não sei onde. Mas nunca é atendido. Ali eu acho que a passagem de máquina e o cascalho já ajudaria e minimizava muito a vida dos cidadãos que ali moram. Inclusive, né, a questão dos tapas-buracos do bairro Floresta, que é lamentável, presidente. Tomara que o prefeito responda o seu requerimento com uma ótima notícia. Né? A gente espera.
Eu queria só cumprimentar o vereador Renan, que o bairro Alvorada teve foi recapeado através do vereador Laerte, acho que foi no mandato passado. Depois dessa data, nunca mais tivemos sucesso lá.
Senhor presidente.
Vereador Cacá.
Senhor presidente, um requerimento desse não pode ficar sem comentar. Infelizmente, um bom número das pessoas que aqui estavam já foram embora. Mas se tiver uma pessoa aqui, o requerimento tem que ser comentado. Para deixar que... as pessoas cientes, lógico que as pessoas que aqui estão são inteligentes e sabem quais são as prerrogativas do vereador. Né? O vereador não manda acertar a estrada. Então, faz isso aí que vocês estão fazendo. Mas tem sim que comentar para poder a população saber que a resma de papéis que está sobre a mesa, em algum lugar, referente a requerimentos de buracos no Floresta, e deve estar, não vou nem comentar. Está certo, tem as justificativas, mas, infelizmente, perduram por muito tempo as mesmas justificativas. E hoje uma cidadã comentou no Facebook, como que ela entraria em contato com a Câmara, fez um comentário lá, porque ela quer usar a tribuna, justamente por causa do bairro Floresta, que um buraco próximo à rua dela foi tampado, um buraco de 4 metros, mas um de 5 ficou aberto. Então, essa cidadã, uma ex-professora aqui do município, ela falou que vai usar, ela comentou lá que vai usar a tribuna para de repente, para cobrar, porque nós não mandamos fazer, né? Então, tem que comentar assim, senhor presidente.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente os requerimentos CMJN número 18, 19, 21, 24 e 25/2020, de autoria do vereador Renan.
O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer, após a apreciação do plenário, seja solicitado ao seguinte senhor prefeito municipal que providencie, junto ao setor competente, a retirada de árvore em terreno particular na Rua das Oliveiras, bairro Alvorada, em frente à residência do senhor Luiz Carlos Brito, casa de número 78. Justifica-se o presente pedido, tendo em vista se tratar de árvore de grande porte, que encontra-se em situação precária, correndo risco iminente de queda e de ocorrer futura tragédia em tempos de chuvas e ventos. Certo de poder contar com a atenção de Vossa Excelência de todos da equipe, pede deferimento. Requerimento 019/2020. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da secretaria competente, sejam realizados em caráter de urgência serviço de conservação e limpeza de terreno baldio existente na Rua das Castanheiras,
bairro Alvorada, extensão no bairro Floresta. Segundo informações de moradores da rua, acima mencionada, o terreno baldio em questão é de propriedade do município e ocorre que, apesar de ter sido feita uma capina superficial no terreno, o entulho decorrente da mesma foi deixado no local, causando o acúmulo de lixo, causando a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Ressalta-se ainda que a intenção do presente requerimento é, sobretudo, de informar e colaborar na busca de soluções para problemas de interesse público. Neste termo, serve de contar com as urgentes e necessárias ações no atendimento à demanda daqueles dignos moradores, pede deferimento. Requerimento 021/2020. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da secretaria competente, seja feita a poda de árvore situada na Avenida Perobas, em frente à residência do senhor Dorildo Calimã, no bairro Floresta. O presente pedido se justifica na solicitação feita pelo morador há meses, pois em momentos de chuvas e tempestades, no caso ventos, a rede elétrica pega fogo, né? Aqui eu encaminho junto com o requerimento fotos, colocando em risco os moradores e cidadãos que trafegam no local. Neste termo, serve de contar com as urgentes e necessárias ações, pede deferimento. Requerimento 024/2020. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da secretaria competente, colocação de dois quebra-molas na Avenida Monte Verde, rua essa que dá acesso aos bairros Curubixá e Floresta. Trata-se de pedido dos moradores, que se dá pelo fato de grande fluxo de veículos no local e a maioria dos motoristas desrespeitam os limites de velocidade, podendo acarretar acidentes e tragédias, pois no local há diversos moradores, incluindo crianças e idosos. Neste termo, certo de contar com as urgentes e necessárias ações, pede deferimento. Requerimento 025/2020. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, o corte de árvore que se encontra na rua Hétori Broto, em frente à residência da senhora Júlia Bisse, na área do Rio, no bairro Vila Nova de Baixo, ali na Cachoeirinha. Pedido este que foi realizado pelos moradores na secretaria responsável e até o momento aguardam uma definição. Em momentos de chuvas fortes e tempestades, o local fica sem energia e a árvore com mais de 15 metros de altura gera grande medo aos moradores locais, pois se ela vier a cair, poderá acarretar acidentes e tragédias. Aproveito este requerimento para solicitar à EDP, através de ofício, que providencie a manutenção em toda a rede elétrica que passa pela rua Hétori Broto, pois qualquer chuva fraca que venha a ocorrer faz com que a energia acabe naquela localidade. Isso vem ocorrendo há alguns anos sem sequer ter uma intervenção da empresa EDP. Neste termo, certo de contar com as urgentes e necessárias ações no atendimento à demanda daqueles moradores, pede deferimento, vereador Renan Rossoni Patoso.
Os requerimentos estão em discussão. Vereador Renan.
Senhor presidente, eu não vou nem me estender, porque são requerimentos solicitados pelos moradores da localidade do bairro Alvorada e do bairro Vila Nova de Baixo. Requerimentos estes que a gente sempre cobra. Matheus já mencionou, Júnior, Glauber já mencionou, Cacá já mencionou, em relação à questão da poda de árvores no nosso município. Além de não ter a poda pelo Executivo Municipal, há também uma demora no atendimento da EDP nesse quesito, trazendo em risco cidadãos que moram perto dessas árvores, né, que têm suas casas perto dessas árvores, e é um pedido que não foi feito por mim até então. Quem solicitou foi os moradores, através de protocolos, né, na prefeitura, de requerimentos protocolados na prefeitura, e que não tiveram respostas até então da secretaria competente e que vieram a me procurar
solicitando requerimento via Câmara Municipal. Então, eu espero que o Executivo Municipal atenda com urgência esse pedido e que entre em parceria com a ANDP para poder suprir a necessidade dessas pessoas que ali moram e que ali passam por esses perigos. É somente isso, senhor presidente.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Solicito o secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 020/2020, de autoria do vereador Júnior de Ambrosio.
O vereador firmatário, nos regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após apreciação no plenário, seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao órgão responsável para que efetue a instalação de placa de proibido estacionar no final da rua Miguel Gabidelli, próximo à esquina com a Avenida Presidente Vargas. Conforme foto abaixo, os veículos estacionados naquele local estão impedidos do trânsito em razão de não permitirem a manobra de entrada ou saída na esquina entre a rua Miguel Gabidelli e a Avenida Presidente Vargas. Neste termo, pede deferimento o vereador Ademir Fagundes de Ambrosio.
O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Solicito do secretário da mesa que apresente os requerimentos 022/023/2020, de autoria dos vereadores Renan e Júnior de Ambrosio.
Os vereadores firmatários, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vêm perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da secretaria competente, seja feito o corte ou poda de árvore situada na rua Mauro Matos, em frente à residência da senhora Inês Comete, no centro, próximo aos trailers. A mesma justifica-se pelo fato da árvore ter atingido a rede elétrica, podendo a qualquer momento ocorrer incidentes ou até mesmo uma tragédia, colocando em risco os moradores e cidadãos que trafegam neste local. Neste termo, certo de contar com as urgentes e necessárias ações, pede deferimento. Requerimento 023/2020. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, através da secretaria competente, a colocação de 2 quebra-molas na rua projetada sem número Demetrio Ribeiro, perto da distribuidora de gás e ração. Trata-se de pedido feito por moradores locais, que se dá devido ao grande fluxo de veículos e a maioria dos motoristas que ali transitam não obedece aos limites de velocidade, podendo ocorrer atropelamentos e acidentes. Neste termo, certo de contar com as urgentes e necessárias ações no atendimento à demanda daqueles moradores, neste termo, pede deferimento vereadores Ademir Fagundes de Ambrosio e Renan Ronsoni Patuso.
Os requerimentos estão em discussão. Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os requerimentos foram aprovados. Passamos às explicações pessoais. Vereador Matheus.
Boa noite a todos novamente. Só não poderia deixar de dar os parabéns ao vereador Glaube pela coragem que teve em assinar a lei que aprovamos sobre o Código Tributário. Passou pelo prefeito, depois passou pelo presidente da casa, e aí o vice-presidente assinou para que a lei fosse publicada. Então fica aqui registrado, vereador, meus parabéns pela coragem, por ter dado a tapa à cara, porque é assim que se faz. E é isso que eu tinha a dizer, só dar os parabéns mesmo.
Vereador Glauber.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero agradecer as palavras do nobre vereador Matheus, mas não é nem ato de coragem, eu acho que é de responsabilidade, entendeu? Nós estamos passando diante de uma pandemia, então eu acho que se essa lei não fosse publicada, o nosso projeto não valeria de nada. Então, eu acho que simplesmente fiz a coisa certa.
E só corrigindo um erro que cometi quando falei que eu não disse que eu era contra o projeto do nobre vereador Mário e do Cacá. Eu disse que estaria aqui estudando para não cometer um ato de inconstitucionalidade. Então, e quando eu falei que fico surpreso porque os dois vereadores que assinaram o projeto no mandato passado, um deles assinaram um projeto aumentando o salário do vereador. Perdoa, Cacá. Obrigado.
Vereador Cacá.
Nobre vereador. Senhor presidente. Nobre vereador Glauber. Eu aceito sim, senhor, a sua volta atrás dele. Não, a gente está aqui com uma seriedade, né? Sem hipocrisia, respeito sua atitude. Sempre tive uma admiração pela pessoa do senhor. Mas eu não esquento muito com isso, não. Porque com esses meios sociais, publica isso, publica aquilo, eu fui oposição ao Romero, fiz tudo para prejudicar o Romero. Coitado de Romero, se não tivesse o Cacá, os 9 vereadores, se não tivesse 4 aqui, vocês podem admitir, né? Cacá, Maristela, Fortaleza e Micula. Romero teria saído no terceiro mês de administração. Tanto foram as denúncias aí que... né? Então, vereador, não sou rancoroso, minhas atitudes são certas e vale muito essa sua atitude. Isso demonstra caráter, saber que está errado, que volta atrás. E é esse tipo de pessoa, desse tipo de pessoa que nós precisamos e que certamente esse cidadão aqui sabe honrar. Obrigado.
Vereador Mário.
Presidente, mais uma vez eu queria, sobre as palavras do novo vereador Glauber, que insiste no projeto e aumento do salário de vereadores, eu volto aqui a dizer que o projeto foi um projeto de reajuste inflacionário, né? Aonde não, como o nobre vereador toma suas atitudes, né, de ter assinado o veto, eu acho que foi correto, porque se votou, se tomou todas as providências, todo o segmento do veto, teria mais mesmo que assinar o veto aí, sancionar a lei. Mas a minha atitude, eu também, como Vossa Excelência, foi de muita responsabilidade e volto a dizer, não sou contra salário de vereador. Não sou contra vereador ter salário. O projeto se diz e se está, e confesso aos senhores, o projeto está aqui apresentado por mim e o vereador Cacá com a situação que nós estamos vivendo. Não estou aqui fazendo fantasia com isso, fazendo politicagem, mas não me arrependo, mas sempre que errar, também como Vossa Excelência, né, de ter citado o nome do vereador Cacá, a maior apreço que um cidadão pode ter é voltar atrás e corrigir o seu erro, né, como Vossa Excelência fez, parabéns, mas eu não me apego e nem me atinge em nada. Em Vossa Excelência, pela segunda vez, repetir que
É estranho o vereador votar para aumentar o salário, agora votar para devolver o salário. E essa é uma parte só de polêmica, mas não é esse a mensagem, o intuito desse projeto. Muito obrigado, presidente.
Eu também quero... Vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, novamente. Obrigado pela parte. É, senhor presidente, só para ressaltar a operação que foi feita em João Neiva hoje, foram mais de 20 viaturas policiais, um helicóptero, uma operação em conjunto com a Secretaria de Justiça, Polícia Militar e Polícia Civil. É, onde foram efetuados 8 mandados de prisão, né, sendo 7 maiores e 1 menor. Foram apreendidas uma grande quantidade de drogas no nosso município, armas, e deixar aqui ressaltado que foram tirados 8 elementos da nossa sociedade, né, que cometiam crimes, e parabenizar as polícias aí por essa ação, que o nosso município é um município pequeno, mas um município que tinha um grande tráfico de drogas, e as polícias agiram aí no tempo certo, aí, fazendo essa limpeza aí. Só deixar aqui registrado meus parabéns a toda essa ação conjunta. Obrigado, presidente.
Eu quero deixar registrado sobre o veto que foi colocado pelo vereador Matheus, sobre as palavras dele de coragem do vice-presidente dessa casa, de sancionar a lei ao veto. Eu quero deixar bem claro que eu não participei de projeto de lei para derrubar veto. Foi um projeto dos colegas vereadores, que eu tenho respeito nessa casa. Agora, falta de coragem aqui dessa presidência dessa casa, isso não existe. Eu vou mostrar o contrário aos documentos, por que eu não sancionei esta lei. Eu quero falar com o vereador Glauber, a maneira que ele conduziu foi uma maneira, infelizmente, que foi uma maneira mal colocada, porque ele sancionou a lei com meia hora, a sogra dele já estava usando nas redes sociais, Facebook, nos grupos. Eu acho que o vereador ele tem que ter respeito pelo outro, como eu sempre respeitei todos os colegas desta casa. E quero deixar também bem claro que eu vou mostrar o contrário, porque eu não sancionei. Eu não assinei o projeto e nem votei. Então, vereador, infelizmente, eu acho que o seu papel de vereador deixou a desejar nessa parte, porque o que aconteceu nessa casa sempre foi respeito que eu tive para todos, mas, infelizmente, não teve respeito por essa presidência. Eu vou juntar documentos e vou mostrar o contrário, por que eu não sancionei essa lei. Agora, Vossa Excelência tem toda a autoridade de sancionar, você é o vice-presidente dessa casa, mas não precisa de ficar mostrando em Facebook, tirar foto do projeto e ficar colocando em grupo. Passar pra, até para a própria minha família, foi colocada, enviada pelo celular do vereador, que ele sancionou a lei. Isso aí é um trabalho dessa casa. Mas eu vou mostrar documento e vou mostrar contrário. O porquê? Porque quem prefeito ele teria 48 horas para sancionar essa lei, e eu também teria 48. Conversei com o vereador aqui na cozinha dessa casa, ele estava em reunião aqui nesse plenário, e falei para ele se ele ia sancionar essa lei. Ele falou que sim, mas não teve aquela conversa de cidadão por cidadão, vereador por vereador. Ele teria que ter falado, vou sancionar a lei, mas vou botar nas redes sociais. Eu sei que não deu, foi o prazo de sancionar essa lei, e a cidade toda estava comentando, eu acho isso aí muito ridículo. Eu acho que isso não é o papel do cidadão que representa a sociedade, como vereador. Agradeço a presença de todos, convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 26 de 5 de 2020, na terça-feira,
às 18 horas. Agradeço a presença aí do Pelissari, do nosso amigo engenheiro aí de segurança da Câmara, empresário aqui, vice-presidente CDL, meu filho, doutor Willen. E convoco todos os vereadores para a sessão o dia 26 do 5, na terça-feira, às 18 horas. E, em nome de Deus, declaro encerrada essa presente sessão.
Vereador, continua usando a máscara aí, por favor.